meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou o Felipe Senise e esse é o Sinapses, podcast da Sandbox, Escola de Estratégia. Como sempre, estou ao lado dele aqui, meu companheiro, meu amigo, Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, Fê. Oi, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta e hoje temos mais convidados, mais gente por aqui.
Exatamente. Estamos recebendo hoje, com muito prazer e alegria aqui, a Bruna Pastorini. Tudo bem, Bruna? Se apresenta aí para a nossa audiência, por favor.
E aí, pessoal, tudo bom? Bom, então, sou a Bruna, né? Eu sou o Head de Planejamento da Druid Creative Gaming, né? Uma agência especializada em estratégia e comunicação para o segmento de gamer. E tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Muito bem, muito bem. E além disso, a Bruna também, professora aqui da escola, né? Já deu curso aqui com a gente, curso bem bacana.
Coordenou o curso de games.
E, obviamente, já adiantamos o tema aqui hoje, então, a nossa sinapse é sobre games. Vamos falar sobre esse mercado aí, que a gente já discutiu um pouco no Estratégia em Pauta, que a gente falou um pouco da Microsoft, da Sony, mas hoje vamos aprofundar bastante nesse papo aqui com a ajuda da Bruna. E antes, no Estratégia em Pauta, a gente vai falar sobre alguém que a gente esqueceu de falar. Curiosamente, na pauta que a gente discutiu Microsoft e Sony, a gente não falou da Nintendo. Pelo amor de Deus. Um amigo meu, inclusive, quando saiu o episódio, ele virou pra mim e falou: pô, mas vocês não falaram nada da Nintendo? Aí eu falei, pô... Por um lado, achei sintomático, por outro, foi falha nossa. Então, hoje a gente vai corrigir isso, vamos falar da Nintendo também. Mas antes ainda, quero apresentar aqui para quem não conhece a Sandbox. Sempre tem gente chegando aqui com a gente toda semana. A Sandbox é uma escola de estratégia, né? E isso significa que a gente tem essa missão de capacitar as pessoas a pensarem mais estrategicamente, independente da área de trabalho delas. Seja trabalhando com games, por exemplo, como a gente vai falar hoje, ou com qualquer outra coisa, com CRM, com digital, com business, com marketing, com qualquer coisa. Tem cursos aqui que ajudam a gente a expandir a cabeça e ter um pensamento mais orientado para a resolução de problemas, demonstrar resultados, trazer soluções diferentes aí para gerar valor para os negócios e para as pessoas também. E um desses cursos que a gente quer falar hoje aqui com vocês, a gente já tem falado há algumas semanas, é a nossa trilha de data, né? A gente já falou nos últimos dois episódios sobre isso e agora a gente está com uma oferta super bacana, que é um curso grandão sobre o assunto, né, Dani?
Sim, a gente tem trabalhado essas temporadas, né, como a gente fala, que são um assunto que a gente pega e a gente faz cursos diferentes que podem trabalhar juntos, que podem trabalhar em separado, que você pode escolher desse outro jeito. E o que a gente está fazendo agora nessa temporada de Data é um curso chamado Data for Strategy, que são três cursos, na verdade. A gente tem uma parte on demand, que é o nosso curso de Data Science, que foi um curso gravado em parceria com a Illumio. Foi muito, muito bacana, que eu acho que ele tem todo embasamento de pensamento, assim, de dados, e para todo mundo entender e poder se aprofundar nisso. E aí a gente tem duas outras leituras que vão ser ao vivo, que vão ser live online. Então a gente tem Decision Intelligence, que a gente já falou aqui semana passada, que é um curso sobre como a decisão, de tomada de decisão, pode ser fortalecida ou é fortalecida com dados dentro dessa perspectiva, e um outro curso mais porradaria, mais técnico, sobre BI mesmo, sobre ferramentas, técnicas, importância e o pensamento de BI. Então são três coisas juntas, o curso de BI e o Decision Intelligence Live, a parte on demand do Data Science. É bem legal, um curso para quem quiser dar uma virada mesmo em como entende dados, é o lugar para você chegar e cair.
Exatamente, é bem recheado, bem completo, dá para sair de lá tendo uma noção bem inteira dessa coisa de dados e estratégia. Se você quiser conhecer esse curso, você acessa aí sandbox.ee de Escola de Estratégia, vai ter lá a descrição toda do curso e outros tantos que você pode se interessar também pintando por lá, beleza? Então, vamos começar por aqui, vamos para a nossa Estratégia em Pauta. Bom, como eu já adiantei, a pauta de hoje é sobre a Nintendo. E a matéria da Fast Company, ela diz o seguinte: a Nintendo acabou de comprar um estúdio de cinema. E o que isso significa para a companhia? Bom, como eu falei também, né, na abertura aqui, né, a gente acabou não falando da Nintendo na discussão que a gente teve aqui sobre mercado de games, Microsoft e Sony, né? Como eu falei, por um lado isso é sintomático porque, pô, sei lá, não está aparecendo nessa discussão. Tudo bem, eu e Dani não somos os maiores especialistas do mundo, mas por outro lado, as próprias fontes que a gente viu naquele momento nem mencionavam a Nintendo, apesar dela ser um grande player mas ela tem essa particularidade de jogar num campo mais dela própria, né? Essa guerra de Microsoft e Sony, assim, ela é muito deles dois, e a Nintendo parece que criou um campo próprio para jogar com as suas próprias IPs. É um negócio muito para fãs da Nintendo e com IPs muito particulares, muito famosas e muito gigantes. E agora ela está dando esse passo, né? Criar mais dessas IPs, explorar mais essas IPs no cinema. Coisa que a própria matéria da Fast Company aí disse que ela teve resistência por muito tempo. Talvez motivada pelo imenso fracasso da adaptação do Mario no começo dos anos 90. E é um filme bem bizarro, aliás. É muito estranho. Mas, né, quando ela vê esse mercado todo caminhando para isso, né, as IPs aí de games indo para as telonas a todo vapor, e especialmente, talvez, o próprio sucesso do Sonic, né, que fez dois filmes com bilheterias enormes, e outras aí mais vindo, a Nintendo também viu a oportunidade e está caminhando cada vez mais. E o próprio Detetive Pikachu também foi um bom sucesso aí como IP da própria Nintendo, então ela vai meter o pé mais nisso, fazer as suas próprias adaptações e explorar mais essa forma de rentabilizar aí nesse mercado, né? Como é que você enxerga essa coisa, Bruna? E não só da Nintendo, mas do ponto de vista geral também desse intercâmbio aí de mídias dentro do mercado de games, né?
Cara, então, eu acho que tem várias coisas aí, né, por trás desse movimento, né? É, primeiro que a Nintendo, ela, de fato, ela tem um mundinho próprio dela, né? A gente até chama eles carinhosamente de nintendistas, né? Porque é um público que vem da Nintendo, né? Desde o saudoso Super Nintendo, e vem acompanhando a marca e tá aí até hoje, né? Então, realmente é quase um público à parte, né? Mas, assim, isso não blinda a Nintendo, né? De ficar parada quando a gente está vendo o mundo dos games ganhar tantas ramificações, né, e se profissionalizando, se ficando mais complexo, mais rico, né? Eu acho que acaba cutucando a Nintendo, não tem como, né? E aí, o que eu acho, né, eu acho que a grande coisa que está por trás é que o gamer, ele virou um consumidor, né? Tipo, ponto. E a gente começa a ver um mercado cada vez mais competitivo entre os games, né? As publishers são as donas dos jogos, cara, tentando lançar novas seasons, novas novidades, sabe? Tentando estar sempre lançando coisinhas para manter ali o consumidor engajado, né? E isso vai provocando com que todas as outras tenham que se mexer também, né? Então, por que isso, né? A gente viu o sucesso que Arkane foi com League of Legends. O próprio Sonic, que você falou. Eu acho que isso faz parte de um movimento maior das publishers estarem tentando enriquecer e ampliar o seu ecossistema, né? E além do jogo, e garantir que, beleza, já tem o jogo como ponto de partida ali para engajar, né, os gamers, como que eu parto daí para criar um verdadeiro ecossistema com vários tipos de conteúdo, com vários pontos de contato para manter, né, o gamer engajado ali no meu mundo, né? Eu acho que isso também tem a ver com as coisas da economia da atenção, né? O Netflix fala que o Fortnite é concorrente, aí a Nintendo vira e fala que o Fortnite, né, que o Netflix é concorrente da Nintendo, sabe? Então, tipo, na verdade, a indústria do entretenimento toda está competindo entre si, né, no fim do dia. Então, eu também vejo a indústria do entretenimento se sobrepondo também, né? Então, o cinema também foi pro game, né? A gente teve aquele lançamento do Free Guy, um filme de Hollywood com a temática toda gamer, né? A música, né? Pô, vários astros da música entrando no game. Então, assim, a indústria do entretenimento, ela tá... Eu sinto que tá cada um tentando entrar na caixinha do outro, né? Pra se aproveitar disso. Então, eu acho que esse movimento da Nintendo, ela parte disso, né? Como que, a partir da minha história, do meu mundo, dos meus personagens, pô, gera daí um filme, gera um parque temático, né? Eles já tinham um no Japão, se não me engano, e agora vão lançar um nos Estados Unidos. Então, pô, cria um parque temático. Propriedade intelectual tem inúmeras possibilidades, né? E, assim, já tinha um monte de coleção de roupa da Nintendo por aí, sabe? Isso já estava acontecendo. Talvez eles não estivessem se apropriando disso e tomando a frente dessa narrativa, né? Acho que agora, com esse movimento de ir pro cinema, né? Também vi que estão se associando também a um estúdio de animação. Então, eu acho que é isso, né? Quero dominar essa narrativa de próximos passos de todo o conteúdo que eu, como dona disso aqui, posso fazer para ir nutrindo o interesse das pessoas, né?
Tem uma coisa que a Bruna falou, uma palavra que eu acho que é chave, assim, que é ecossistema, assim, né? Que, e aqui eu estou tentando fazer um paralelo com coisa que a gente já vem falando no podcast, assim, né? Que é uma fortaleza que os negócios têm hoje se eles têm ecossistemas mais sólidos. Então, se você consegue, na verdade, criar maneiras diferentes de você rentabilizar um cliente, de você monetizar a relação com aquele cliente, oferecer coisas diferentes para ele, deixar ele fechado no seu negócio. Então, eu acho que eles estão olhando para isso, assim, né? Como uma coisa-chave, na verdade, que é uma coisa que não só eles estão olhando, mas todo mundo grande está olhando para construir isso, entendeu? Então, assim, a Nintendo está olhando para isso e a Microsoft, a Sony, mas também o Google, o Magalu e o AliExpress, assim, sabe? Todo mundo está tentando construir isso porque, na verdade, eu acho que é um desenho que os negócios vão ter no futuro. Quanto mais ecossistêmicos, assim, eles forem, acho que mais sólidos eles vão ser. Assim.
É, mas a Nintendo é engraçado que ela... Claro que ela está querendo aproveitar essa onda, eu concordo super com vocês, e está certo, né? Porque ela tem IPs, como eu disse, que elas são muito monstras, né? O próprio Pokémon, né? Lembro que teve o lançamento Pokémon GO há alguns anos. É uma febre inacreditável, né? Ele tem um poder inacreditável de passar de geração para geração, assim. Eu tenho sobrinhos muito pequenos que amam Pokémon, sendo que é uma IP que tem muito tempo, né? Que era da minha infância e tá na infância dos meus sobrinhos muito tempo depois, enfim. Então, eles conseguem levar o legado deles muito adiante, assim. A Nintendo tem esse poder quase místico, assim, né? Então, é natural que eles caminhem para aí também. Porém, essa coisa de ecossistema, talvez eles sejam, como a própria Bruna falou, né, no começo ali, eles sejam mais enclausurados, encapsulados neles próprios, assim, né? A gente vê a Microsoft, por exemplo, fazendo esses movimentos de aquisições enormes, né? Comprando a Bethesda e depois comprando já comprou vários outros, mas acho que a Bethesda e a Activision Blizzard foram as mais vultuosas, assim, né? E a própria Sony também comprando, tá nessa tititi se vai comprar a Square ou não, enfim. Então tem muito, eles estão abrindo, né, seus tentáculos ali, e a Nintendo, ela tem uma aposta muito própria nas coisas dela, assim. Então, são os fãs de Mario, são os fãs de Zelda, são os fãs de Pokémon, são os fãs de Metroid, são os caras que estão, novamente, acompanhando isso por muito tempo. Por mais que tenha sido muito sucesso até agora, a gente não pode deixar de ver como a Nintendo deu umas grandes derrapadas ao longo da sua história, né? Na época do Super Nintendo, ela era líder isolada, era a rainha do mercado de games. Tomou uma super rasteira da Sony, demorou 2-3 gerações para se recuperar com o Wii. Tem uma briga interessante com o Switch, porque ela também entendeu que nesse jogo próprio dela, ela traz para si coisas que os outros não têm. Então ela aposta num negócio de portátil com o Switch que é só dela. E aí ela pode também caminhar para uma coisa de, sei lá, ter mais jogos independentes que precisam de menos resolução de tela, aquela coisa de, né, muito processamento e tudo mais, enfim. Então, o que me preocupa nessa história da Nintendo só é o quanto ela é ensimesmada, vamos colocar assim, tentando não ser pejorativo mesmo, mas eu acho isso um pouco perigoso, assim, ficar dependendo tanto de IPs clássicas, enormes, gigantes, mas fechada num nicho para fãs que é grande. A Nintendo vende muito, mas a gente não vê esses movimentos mais pra frente, assim, como a gente vê, tanto de Microsoft e Sony, quanto das publishers também, que vão inovando na forma de jogar videogame também, né?
É, total. Não, super. Eu acho que tem isso que você falou, né? Ela encontrou o espaço dela ali, né? É. Então, pô, você vê o PlayStation... PlayStation, né? Você pode ter o estilo de jogo que você quiser no PlayStation, né? Você pode jogar um Fortnite, que é um jogo mais, não diria competitivo, mas é um jogo que você vai passar uma raiva ali. Você pode jogar um jogo de aventura e ficar ali, um estilo mais RPG. Você pode ter N estilos, vindo do mais competitivo, agressivo, ou mais casual e tal. Mas a Nintendo, ela encontrou um recorte ali. É, tanto que na pandemia o Nintendo Switch teve um boom por causa de Animal Crossing, né? Que é o jogo mais relax do mundo. Você ficava ali na sua ilha. Ela encontrou o lugar dela, né? Acho que do ponto de vista de propriedade intelectual, ela tem os títulos quase atemporais, né? Que vem passando de geração em geração. E ela faz algum trabalho para atualizar, né, esses títulos. Então, né, teve o último lançamento de Pokémon para Nintendo Switch deu um revival ali na franquia, né? E até atraiu um jogador que gosta de League of Legends pela mecânica do jogo, sabe? Eles têm esse aspecto, ficam muito em si mesmos, mas eu vejo alguma tentativa ali de partir desses títulos que são os carros-chefes deles, digamos assim, e atualizar eles para ir atraindo algum outro tipo de público ali diferente, sabe? Então, esse último lançamento de Pokémon deles, que realmente ele tem algumas mecânicas que flertam com League of Legends, e eu vi, no grupo da Druid, a gente tem um focus group gamer, né? 24 horas por dia. E eu vi que a galera que gosta mais de MOBA se interessou por esse jogo, sabe? Então, também usou um título atemporal deles, mas conseguiu chegar ali num público mais de um jogo atual, que é o LoL, né? Então, tem isso também, só que, ao mesmo tempo, estão muito nesse espaço mental dos jogadores de que, meu Nintendo Switch é o meu momento de relaxar, sabe? De jogar um Zelda, ou mesmo que eu jogue Fortnite no Nintendo Switch, né? Até pela portabilidade da plataforma, você não vai estar interessado numa ultra mega performance ali, né? Mais uma relação de fã e tal. Então, eu acho que isso, sabe? Isso resume bem. Ela encontrou esse espaço dela. Isso fica claro até nesses movimentos, né? Um parque de diversão, um filme. Então, parece que realmente ela está elevando essa coisa do game como entretenimento, como fã, a máxima potência, né? Eu acho até que agora, vendo esses outros movimentos, isso está conectado.
E tem uma coisa, né, que o Fê falou, que encaixa, que é uma que a gente perde, que a gente não pode perder de perspectiva, assim, que é, tem um entendimento mais contemporâneo sobre branding que marca comunidade. Marca hoje é uma gestão de comunidade, você fazer uma... Que essas duas coisas se aproximaram demais, gestão de marca e gestão de comunidade. E nesse sentido, a Nintendo tem umas pérolas mesmo, assim, né? Nesse lado mais nintendista da coisa, assim, como propriedade, é umas coisas diferentes, assim. Pokémon, Mario, essa coisa meio de fãs, de comunidade. Em torno do próprio Nintendo, em torno das coisas da Nintendo, é uma vantagem dele, assim. Acho que, não, acho que pega no ponto que o Fê falou, que é uma coisa, que é um watch-out, assim, de, pô, de novo é em si mesmado, né? De novo, é ensimesmado. Por outro lado, é um olhar de relação de marca muito contemporâneo, assim. Eu acho que eles têm esse potencial, né? E sei lá, quando eu fico olhando no futuro, na verdade, que a sensação que eu mais tenho é que a Nintendo vai existir para sempre, assim, sabe? A Nintendo vai existir para sempre, assim. Que, tipo assim, ela sempre houve e sempre haverá. Tipo, 100 anos atrás, eles faziam um jogo de carta, de baralho, agora eles fazem, e eles sempre haverão, às vezes vão fazer mais sucesso, às vezes vão fazer menos sucesso, mas vai estar sempre aí, entendeu? Acho que partir do pressuposto que as coisas vão existir para sempre é um mau pressuposto, assim. Mas estou falando da minha sensação, sabe? Da minha sensação.
Não, eu também acho, quando eu trago essa coisa de... Eu também acho que a Nintendo tem espaço, assim, me dá um certo incômodo. Talvez tenha um lado pessoal de eu não ser um grande fã dessas franquias. Acho que era mais na infância do que sou hoje em dia, mas incomoda um pouco ver as outras criando coisas novas, assim, né? Tipo, outras franquias que estão trazendo personagens, apesar da indústria, assim como games, como a de cinema, ser uma indústria que recicla muito, espreme muitos IPs, né? Então, não faz um Uncharted, faz quatro, vai fazer os cinco e assim por diante. É igual a indústria de cinema também nesse aspecto, mas no mínimo tem IPs novas sendo criadas por diversos publishers, aí a Nintendo fica um pouco naquela, me incomoda um pouco, mas tudo bem. Mas o último aspecto que eu queria abordar com vocês aqui, antes da gente passar para a nossa sinapse, é o aspecto do cinema. A gente está falando do lado de games, eu queria falar do lado do cinema um pouco. A gente sabe que essas adaptações de videogame para cinema, elas, no geral, não costumam dar muito certo, né? São poucos casos que a gente olha e fala, foi uma boa adaptação, teve sucesso de público e sucesso de crítica. Acho que Sonic agora... recentemente foi um bom, o próprio Detetive Pikachu aí que eu mencionei também, mas no geral o Uncharted agora também dividiu muito, né, a crítica, o público também, e outras que são belos desastres, né, como o próprio Assassin's Creed aí da Ubisoft, que, putz, foi um desperdício de um belo ator como o Michael Fassbender fazendo aquele péssimo filme, e a gente tem muitos exemplos ruins de adaptações, assim. Uma pista ali que a própria matéria da Fast Company dá é que... E o chefe criativo da Nintendo fala, ele fala assim, cara, eu sempre entendi o videogame como uma mídia ativa. Você é o protagonista, você conduz o personagem, você é a história, né? Até porque, por mais na trilha que o jogo seja, os jogos de mundo aberto, mais ainda, né? Os Witchers, a vida, os Skyrims, os próprios GTAs, a gente é muito protagonista das histórias. Mas mesmo os jogos mais na trilha, como Last of Us ou o próprio Uncharted, a gente tá no controle, né? A gente tá lá conduzindo o Joel, enfim, é uma mídia ativa nesse aspecto. E o cinema é uma mídia passiva, a gente assiste a história de alguém, né? Será que é por isso que as adaptações, a gente não se empolga com elas? A gente olha e fala, ah, legal, mas era mais legal quando eu jogava? Ou será que eles fazem mal mesmo, não conseguem capturar o espírito da coisa? É uma grande questão, assim, né? Por que será que as adaptações para cinema, no geral, dão mais errado do que certo, né?
É, não, olha, dá para filosofar aqui, né? Mas, assim, me parece um pouco do... Você sabe, quando o livro vira filme, que, tipo... É impossível passar para o filme tudo, né, toda a riqueza, profundeza, tudo que fez você se apaixonar pela história, sempre vai ficar faltando alguma coisa no filme, sabe? Então, essa relação de fã, cara, joga a barra lá em cima. Então, você já é super engajado no jogo, já tem uma conexão com aquele personagem, né? Você já criou na sua cabeça a história daquele personagem, né? A gente se relaciona com as personagens do jogo. E aí, quando você vai pro cinema, a expectativa tá lá em cima, né? E é muito fácil gerar frustração, né? Quando você parte de uma expectativa e de um relacionamento prévio com aquele tema tão alto. Tipo, você... o que que o filme vai te entregar, né? Que você já não tenha vivido ou se relacionado com aquele jogo, né? Então, eu acho... é um desafio muito complexo conseguir levar isso tudo para o cinema, né? 2 horas de filme e ainda ter que ser um blockbuster, ainda ter que ser uma peça autovendável em si, né? Em dado nível, o filme ele ajuda muito mais a deixar o jogo mainstream, né? Fazer com que o jogo fure a bolha do game, chegue no mainstream e a partir daí possa trazer novos gamers do que... É uma peça que vai engajar com quem já consome aquele conteúdo, sabe? Acaba que acontece isso, assim. Mas, por exemplo, Arcane já me traz uma outra esperança, sabe? E por que que pode ser isso, né? Porque eu acho que o jogo ele foi construído para permitir que a gente consiga extrair esse tipo de histórias paralelas, né? Então, a Riot Games, né, que é a dona do League of Legends, ela tem essa preocupação de pensar no universo expandido, né, dos jogos. Então, o jogo ele já é concebido com um universo muito rico, né?
Eu não, acho que não são coisas tão... Não são exatamente franquias em games tão grandes quanto as maiores que a gente tem hoje, mas eu acho que, tipo assim, sair do cinema e ir pro game talvez tenha mais bons negócios ou sucessos do que sair do game pro cinema, assim. É, sei lá, pensando em... Meu, que Lego faz com filme, assim, sabe? Que Lego faz com filme. Então, eles têm um business inteiro. Não é um business tão gigante, mas é um business inteiro lá de pegar filme, pega em propriedade intelectual, lança bonequinho, lança jogo. O jogo é sempre igual e a criançada tá lá. Minhas filhas estão lá, assim, entendeu? Montando dinossauro e jogando Lego City, que é igualzinho o Star Wars também, entendeu? E assim vai. Que eu jogava, sei lá, no PSP ou do Indiana Jones, entendeu? Então, acho que eles têm... Acho que talvez seja uma coisa assim. E talvez dentro desse negócio que você falou, Fê, tem essa... E que junto um pouco com a Bruna, o game, num certo sentido, ele é feito para mais horas, ele é mais complexo, ele tem mais profundidade, assim, entendeu? Então, eu acho que quando você inverte a coisa, funciona melhor, assim. Você tem uma coisa espetacular ali do cinema, mas mais rasa, assim, mais shallow, assim, mais menos assim, o game você poder se aprofundar, participar, passar mais tempo, aquilo talvez seja uma ordem que seja mais fácil, entendeu?
Sim. É, e a Bruna lembrou também lá no começo desses jogos com... Esses filmes com temática de jogos, tipo Free Guy aí, né? E outros que costumam ser sucesso mesmo, né? O próprio Red Player One ou Detona Ralph mesmo, né? Animação. Scott Pilgrim lá atrás tinha linguagem de game também. Enfim, é um monte isso pega legal, assim, né? Não são jogos de propriedades intelectuais de games, mas são jogos baseados em games e com essa linguagem... E eles funcionam também. Então, tem várias possibilidades aí. Mas bacana. Falamos então da Nintendo, aí para quem reclamou com a gente no último episódio, tá falado aí sobre a Nintendo, cobrimos. E agora vamos avançar aqui para nossa sinapse da semana. Bom, a nossa sinapse em um tweet diz o seguinte: a maior indústria do entretenimento é também o maior desafio para estrategistas dentro e fora desse mercado. O que a gente quer dizer com isso é o seguinte: todo mundo sabe, não precisamos ficar repetindo aqui, né, o tamanho da indústria de games, né? Acho que há um tempo atrás falar isso impressionava, né? Porque acho que as pessoas não esperavam muito que a indústria era do tamanho que era. Hoje em dia já está bem falado, né? Mas o fato é que, além de ser grande, é uma indústria muito complexa em vários sentidos, né? E então aí os desafios para os estrategistas, porque ela tem todo um ecossistema aí, né? Das publishers, dos distribuidores, dos consoles, dos influencers e dos streamers e das plataformas. E tem muitos tipos de jogos e experiências diferentes, né? Você tem jogos mais pro público mais hardcore, público mais hiper softcore, pessoa que só joga lá no mobile o seu joguinho para passar tempo no busão, entendeu? Tem de tudo, assim. Então é um mercado muito vasto, né? Muito amplo e muito complexo nas suas dinâmicas também, no seu ecossistema. Isso, para quem tá dentro da indústria tentando ganhar dinheiro com games, é super desafiador. Mas para quem tá de fora dessa indústria também, tentando se aproximar de games como, enfim, participar desse universo de uma maneira, também é super desafiador, porque entender tudo isso não é simples. Eu queria partir daí para começar a conversar com vocês, né? Dá uma geral pra gente, Bruna, nessa complexidade, você que trabalha no seu dia a dia com isso, né? Quais que você sente que são os principais desafios aqui para quem tá dentro ou fora da indústria do ponto de vista de estratégia dentro desse mercado?
Não, então, eu acho que a complexidade, né, para quem está buscando entrar como marca ou buscando planejar uma presença de uma marca, né, como planners, vem de um ecossistema que tem muitas ramificações, né, e que muda muito rápido, né? E aí, para dar um overview rápido, né, desse ecossistema, a gente tem as publishers, né, que são as donas dos jogos. E aí, esses jogos, eles... Cada jogo tem o seu mundinho particular também, né? Então, se a gente pega, por exemplo, e aí falando de esportes, né? Do lado competitivo, que é onde a gente tem a maior parte dos gamers engajados hoje como audiência, como passion point para a marca, né? Então, quando a gente fala de esportes, a gente tem N jogos, né? Tem League of Legends, Free Fire, Fortnite, Valorant, Counter-Strike. Cara, tem inúmeros títulos, né? Cada um desses jogos tem as suas ligas e seus campeonatos, que por sua vez tem os seus times, que por sua vez tem os seus influencers e que por sua vez ainda tem, enfim, suas redes sociais, seu ecossistema de conteúdo e tal. Cada um desses jogos, cada uma dessas ramificações desses jogos compõe esse ecossistema, né? Então, e tem espaços para as marcas atuarem, se conectarem, patrocinar, criar conteúdo, enfim. Então, e aí qual é a dificuldade? É como montar um plano de mídia, assim, na real, né? Você tem que entender, né? Pô, se eu quiser awareness, mas gerar conversão, eu preciso compor o melhor, né? Meu melhor time de assets. Então, eu vou para patrocinar um CBLOL que tem uma mega audiência, né? Mas se eu quiser ter uma mega audiência e buscar um público um pouco mais jovem, eu vou para o Fortnite. E aí você vai compondo, assim, né? Então, eu acho que tem, primeiro, esse desafio de conhecer o cenário, conhecer os players, entender a particularidade estratégica, né? A vocação estratégica de cada jogo, né? Porque cada jogo vai construir um atributo ou outro para você, né? Fortnite tem uma vibe mais de hype, de inovação, até de tecnologia. Free Fire já tem essa força na acessibilidade, em trazer gente para o game. E tem gente que muda de vida por causa de Free Fire. Então, é um jogo que agrega... Tem um outro tipo de universo para a marca. Valorant, por sua vez, é um PC gamer, né? Um FPS. Está mega bombando. É o jogo que mais gera conversa nas redes sociais hoje. Então, se você... Né? Então, só aí tem três jogos que poderia atrair três marcas diferentes e servir a N objetivos estratégicos diferentes, né? E eu acho que a magia, a beleza da coisa e o desafio da coisa é isso, né? Tem muita possibilidade e você tem que ir vendo como vai compor a sua estratégia, né, para que lá no final você chegue numa composição ali de esforços que atendam ao desafio, né? E eu acho que agora, na medida em que as marcas já... A gente tem mais marcas, mais categorias dentro do cenário, tipo, não é mais novidade você estar no game, né? Aí vem a segunda onda de desafio de marcas no cenário, que é como que você aparece, como que você faz diferente. A gente até já começa a ver alguns discursos repetidos, sabe? Então, aí agora vem um outro layer de desafio, que é não só entrar, mas se diferenciar, né? Isso também, para estrategista, é um baita desafio.
Sem dúvida, porque também isso é uma coisa que não é exclusiva de games, mas acho que em games fica mais forte que uma presença um pouco forçada, assim, né, de algumas marcas, porque marketing tem essa coisa de o hype do momento, né? Então, se tá todo mundo indo para lá, eu vou um pouco para lá também e tento abraçar isso, e não raro a gente vê cases meio fracassados, assim, por forçar essa barra, né? Por você tentar entrar de uma vez num negócio que você nunca teve presença, nunca teve por ali, fala de um jeito que não é a linguagem que a turma fala e claramente parece um peixe fora d'água ali. Então, novamente, não é exclusividade de games, né? A gente trabalha com isso há muito tempo, já vê marcas tentando entrar em coisas que não lhe pertencem, entre aspas. Tudo pode pertencer, mas do jeito como você entra, pode ser uma coisa meio forçada, assim, né? Mas eu queria falar um pouco, eu passo a bola pro Dani também, do próprio gamer em si, o jogador, né? Que como eu também falei um pouquinho no preâmbulo aqui da Sinapse, esse é um mundo muito, muito vasto, assim, tem muito tipo de jogador diferente, né? Tem desde, como eu falei, o senhorzinho, o meu pai que joga buraco online, até, né, o cara do eSports na outra ponta, que é atleta, é profissional, ganha vida assim, né? E esse é o espectro, o range é desse tamanho, assim, né? E tudo que tem no meio disso. E aí, gente, como a gente tava falando, que é mais fã da Nintendo e fica mais por ali, tem gente que curte mais jogo hardcore, autoprocessamento, fica naquelas loucuras de FPS, não sei o quê, enfim. Muita variedade, né? E aí o grande ponto talvez seja como lidar com isso, né? Porque quando a gente fala nisso, vamos entrar no universo de games, parece que é uma coisa homogênea. E é a última coisa que é homogênea, né? É uma coisa muito variada e diferente, né? Como que você vê isso, né? Como a gente lida também com esse desafio de um range tão grande de consumidor, né? É um cara com muitas diferenças, né? Um grupo muito heterogêneo.
Eu acho que você tem que usar, na verdade, essa complexidade, essa grandiosidade a seu favor, assim, né? Esse viés, assim, de olhar como gamer, apesar de... Ele vai meio cair, assim, no certo sentido. Não, não se te desvalorizar, assim, mas é porque a coisa vai ser tão grande, assim, é meio que nem falar... Vamos olhar para as pessoas em como elas usam transportes. Tem gente que usa carro, tem gente que usa Uber, tem gente que vai de busão, tem gente que corre... Sabe? Todo mundo usa transporte, só quem fica parado, sabe assim, meio... Vai ficar tão grande. E aí, na verdade, a diferença é que, assim, por um lado, você deixa de segmentar, você deixa de separar como um tipo diferente. Então, quando a pessoa está falando gamer, em geral, ela está querendo dizer duas coisas. Um gamer mais hardcore, mais jovem do que ela, entendeu? Não tem ninguém de 18 anos falando que alguém... Não, os gamers de 45, entendeu? Os 45 estão falando sobre os gamers de 18. E eu acho que você tem que usar isso a seu favor, assim, na verdade. Partir sempre da premissa de quase todo mundo passa algum tempo jogando alguma coisa. Uma parcela enorme das pessoas acha isso muito importante. Isso é muito valioso para elas, assim. Faço muito, falo muito, gasto muito tempo. Então, é um jeito de chegar nessas pessoas. E o outro lado, talvez seja mais produtivo até de olhar, assim, é olhar pela perspectiva dos ativos mesmo, sabe? É assim, porque eu acho que esse é um universo, assim, é um assunto com muito ativo. Ainda que tenha muita marca entrando, tem muito espaço ainda, sabe? Tem muita coisa para chegar, muita coisa sendo criada, assim, entendeu? Então, assim, você pensa, compara com um evento, Copa do Mundo. Copa do Mundo é gigante, é a coisa mais legal do mundo também, entendeu? Tem zilhões de ativos, então tem, olhando do ponto de vista de marketing, assim, tem a transmissão, tem o evento, tem os produtos que você vende, tem um monte de ativo, assim, entendeu? Game é que nem se fosse 5 Copas do Mundo simultâneas, sabe? No sentido de oferta de ativo, assim, todo dia tem 5 Copas do Mundo rolando, assim, então é quase menos você olhar eu posso chegar em qualquer um através desse canal, então isso é a favor. E existe muito asset bom quicando que pode ser construído, pode ser desenvolvido e que está disponível, assim, sabe? Então acho que essa coisa que cria esse frenzy, assim, esse frenesi em torno das histórias. E eu acho que quanto mais a gente, as marcas forem, ou as empresas, assim, forem orientadas para olhar, assim, como está amplo e fazer coisas específicas, mais elas vão ter sucesso. O que eu estou querendo dizer? Acho que na mesa das pessoas devia ter dois jeitos de pensar. Eu tenho um público, qual que é? Porque você vende pipoca, que seja, assim, entendeu? Tem, provavelmente, um bom canal para você se conectar e para você construir negócio e para você fazer coisas com esse público através de games. Isso é coisa um. Então, o público que você já tem com os desafios de negócio que você já tem. E o outro starting point, assim, é meio olhando para oportunidades mesmo com assets que vão construir esses públicos e vão construir coisas onde você possa fazer parte, entendeu? Vai se lançar essa coisa de esse negócio com essa atualização do Roblox que vai ter uma coisa e tem marcas que possam entrar. Talvez seja uma boa coisa para considerar. E o que, que você faz aí? Qual que é o papel do estrategista no fim dessa infinidade de possibilidades? Que eu tô falando assim, é meio que tudo pode ser feito, certo? Tudo pode ser feito, assim. Provavelmente você vai tomar decisões nisso em coisas que uma boa relação entre valor e facilidade de entrar, assim, sabe? Acho que você pode construir, talvez, rápido coisas que tem um valor muito sustentável, assim, sabe? No case, por exemplo, que a gente fala no curso, assim, de Itaú tentando entrar em games, assim, que a Bruna pode depois até falar mais sobre isso, assim. Mas é uma coisa de construir um banco para gamers, um produto para gamers, uma coisa mais sólida, assim, de longo prazo, sabe? Acho que as melhores apostas vão ser as mais sólidas e as menos, apesar de ter muita oportunidade, as menos oportunistas, assim, as mais consistentes, que eu acho que vão ter chance de fazer diferença aqui.
Pô, eu acrescentaria um outro ponto também, que é o ponto de vista da marca, né? Tipo, cara, o que é proprietário da marca, sabe? Qual vai ser o posicionamento daquela marca no game, né? Porque isso aponta muita coisa também, né? Então, Itaú partiu daí. Partiu de chegar numa crença da marca para aquele cenário que, for, né, que nascesse da crença da marca como um todo, né? Então, isso muda o mundo, vem de você né, buscar impactar positivamente, né, todas as manifestações da marca. Como que o DNA da marca poderia se manifestar no game, né? E aí a gente, enfim, pesquisando junto com o time do Itaú, que é incrível, né, o time de marketing deles é incrível, junto com o Itaú, a gente viu que o game ele tem um mega potencial de transformar, de mudar, né? Esse DNA de transformação, ele é um match entre a marca e o game, né? E aí, beleza, e daí surgiu isso, a plataforma Isso Muda o Game, né? Que é parte da crença do Itaú de que o game é um mega vetor de transformação social e a gente queria levar isso à máxima potência, porque apesar do potencial de transformação, ainda havia muito a ser transformado no game, né? E aí a gente começou a construir tudo em cima do Isso Muda o Game e dessa coisa de transformação. Então, isso norteou os assets que a gente ia escolher, né? A gente pegou assets que estavam ajudando a transformar o cenário, que tinha essa coisa de transformação na história deles. Aí a gente fez a nossa campanha de lançamento do Isso Muda o Game. Depois a gente entrou numa fase mais mudando o game na prática. Então, a gente apoiou, criou projetos que levassem transformação para o cenário. Então, a gente fez a Taça das Favelas de Free Fire, que ajudou. Teve time que saiu do Taça das Favelas de Free Fire e conseguiu chegar na liga profissional, sabe? Então, tipo, isso muda o game na prática. Então, e tudo surgiu desse step 1, que foi definir qual ia ser o posicionamento da marca para o cenário. E aí, depois de um ano atuando, né, na esfera da comunicação, da plataforma de comunicação, patrocínios, ativações, aí veio, né, cara, vamos dar um passo além e ter uma entrega de produto, né, de negócio para esse público. E aí veio a ideia de, né, a gente conversou com um monte de gamer, a gente entrevistou influenciador e perguntou, e aí, o que falta, a categoria não está atendendo hoje a sua vida financeira gamer, essas necessidades financeiras enquanto gamer. E aí, né, com as respostas e tal, a gente transformou isso no produto e assim nasceu o banco, o Players Bank, que é o filho da plataforma Isso Muda o Game, né? E que agora é uma marca que a gente vai começando a construir por si só. Então, são duas coisas, né? Itaú com a sua plataforma Isso Muda o Game, que constrói para Itaú, e Players Bank, que vira uma ramificação para se aprofundar na relação e sanar as demandas financeiras dos gamers. E é isso, cara, é isso, redondinho, né? Começou na comunicação, um propósito claro, e virou produto, que é a materialização desse propósito também. E eu diria que esse caminho a ser percorrido, ele tem vários steps que qualquer planner pode seguir, né? É isso. Definição de propósito, quais os assets melhor traduzem aquele seu propósito, como você pode aterrizar seu propósito na prática, né? Com projetos que vão além da comunicação. E, por fim, né, tem uma entrega de produto, tem algum step além que você possa oferecer para esse público, né? Entregar algo customizado para eles. Eu acho que esses steps, eles são facilmente levados para vários jobs, né?
É bem legal esse case mesmo, e acho que ele também demonstra uma coisa que eu estava falando sobre essa coisa do range de público, assim. Aqui tem uma escolha por um público gamer mais hardcore, né? Então, estão pegando a galera do eSports, as campeonatos de Free Fire aí, ou mesmo falar, putz, meu player bank parece que é uma coisa mais voltada para o cara que é gamer profissional ou semi-profissional, ou o cara que quer chegar lá como profissional, mas é uma coisa mais hardcore, né? Outras marcas podem ir para um lugar muito mais soft da coisa, porque o que eu acho que me incomoda particularmente é quando você fala gamer, vem uma imagem na cabeça. É a cadeira do gamer, é o PC gamer, é o PC colorido, cheio de coisa. E não é só... É um pedaço, isso é um pedaço, né? Se você pensar no mercado de game como um todo, isso é um pedaço. Claro que ele, como o Dani estava falando da Copa do Mundo, quando você pensa em futebol, você vai pensar no Mbappé, você não vai pensar na Várzea. Mas na prática, o território de futebol engloba muito, e muito, a Vars. Então, esse equilíbrio, né, entre o mirar no gamer estereótipo profissional lá em cima e todo um mercado que é enorme de game que você pode trabalhar, é uma questão interessante.
Assim. É que eu acho que o que você talvez te incomode, que eu acho que quando você fala assim, é meio... Tem uma coisa que é você construir uma estratégia sólida, interessante, forte, que faz sentido para o negócio, que passe por games, isso é uma coisa, que daí tem a ver com escolha. Você vai escolher em algum lugar, você vai fazer estratégia de verdade, você vai escolher, ó, então eu vou para cá, para esse público, vou ser isso para eles, vou fazer tal coisa e tudo mais. E a outra coisa que é mais vazia, né, é querer colar a palavra nesses ícones para parecer
isso.
Mais jovem.
Isso.
Entendeu? Isso aí, aparecer, isso aí, eu quero colar na palavra gamer, eu quero colar na cadeira gamer, eu quero pôr uns neon aqui no meu rolê, assim, sabe? Aí você... Na verdade, a gente já viu isso várias vezes. É assim, e na verdade, é uma nova versão, né, das pessoas querendo ser jovens, na verdade. Acho que o jeito de traduzir é... Eu não quero envelhecer, então eu vou usar esses códigos de juventude.
E sobe o tiozinho, né? Fica o vovô garoto, assim, quando você faz uma abordagem meio desse tipo, né? Porque... Não cola bem, assim. Mas, gente, queria abordar um outro aspecto já caminhando para o nosso final aqui, que é uma coisa que, em termos de estratégia, sempre me fascina no mercado de games, que é a quantidade de modelos de negócio possíveis, assim. A forma de monetizar em cima de games, aí já não estou falando necessariamente das marcas de fora, estou falando talvez mais do ecossistema de dentro mesmo. Mas ela é muito grande, assim. A forma, compara com a indústria de cinema, que a gente estava falando no bloco passado, né? Não tem tantos jeitos, assim, de ganhar dinheiro com o cinema, né? Você ganha muito dinheiro, mas não é com tantas formas diferentes.
Você
né?
Lança um filme, vende os ingressos, põe na Netflix lá, os caras pagam
isso,
alguma coisa, e quem sabe você vende umas camisetas, se fizer muito sucesso.
É isso, no máximo, né? Alguns poucos. Agora, game não, né, cara? Tem muita chance. Claro que tem a coisa de vender os jogos, mas, e vender os consoles, mas esse é... Putz, é só o primeiro layer, e talvez é uma coisa, né, de décadas atrás se ganhava dinheiro com videogame só, assim, né? Vende jogo, vende console. E hoje não, né? A gente tem uma possibilidade imensa, né, de fazer os freemiums da vida, né? O free-to-play que você gasta lá dentro, você compra suas skins ou dá unlock em algumas outras coisas, você tem os DLCs, você tem advertising in-game, você tem, meu, você tem junto game as a service, você assina o jogo, e, meu, é uma gama tão vasta, assim,
é
né?
É um mundo.
É um mundo. Eu queria explorar um pouco isso, assim, jeitos de... modelos de negócio, né? Jeitos de ganhar dinheiro com game. E não só os que existem, mas talvez novas possibilidades, assim, né? Porque do ponto de vista estratégico, isso é muito interessante, né? Como que eu consigo acumular e empilhar quase modelos de negócio para ganhar dinheiro de vários lados diferentes. Fortnite acho que é um belíssimo exemplo disso também, né? Mas entre muitos outros, né?
Não, então, antes, né? Antes era muito, muito mais limitado e não tinha muito para onde ir, né? Você, as franquias de jogos tinham lá os seus grandes lançamentos anuais, ou nem anuais, né? Mas vinha um mega lançamento, bombava de propaganda e lançava, Last of Us. Lançou, vendeu não sei quantos milhões e é isso, né? Agora vamos lá para a versão 2 do jogo. Só que os jogos atualmente, né? Fortnite, Valorant, Counter-Strike... Tipo assim, eles são uma empresa, eles têm uma economia que garantem inúmeros jeitos de monetização dentro do jogo e que garantem também que desde a pessoa que quer gastar o mínimo até realmente o mais engajado que quer gastar bem, tipo, o jogo vai ter opções para esses diferentes níveis de intenção de investimento, né? Então, para começar, que tem o passe de batalha, né? É tipo uma assinatura que você paga por mês e tem acesso a N skins, a N vantagem lá dentro do jogo. Além do passe de batalha, os jogos estão sempre garantindo que vão ter os lançamentos, né? E aí as collabs aqui ajudam muito, né? Então, Fortnite com Marvel, o próprio Free Fire com a Anitta, com a Loki, né? Então, você traz umas collabs super estratégicas pro negócio, mas que também vão gerar skins de valor agregado e não é tão barato assim, né? O Fortnite tem umas skins de 50, 60 reais, sabe? Não é barato, assim. E você nunca tem só uma. Quem tem, quem compra skin, tem várias. Então, assim, tem sempre várias. Isso, né? Isso em Fortnite. Só que aí tem jogo, né, que tenta fazer com que o investimento seja puramente cosmético, né? Você vai comprar, vai ficar ali no âmbito da sua autoexpressão dentro do game. E tem jogo que coloca, se você investir, você vai ter uma vantagem direta, né? Aí é mais uma layer de incentivar, né? Então tem, tipo, várias coisas. E aí ainda tem o cenário competitivo, né? Que também é um mega gerador de receita. Quando você cria um campeonato, uma liga em volta daquilo, aí abre todo um outro corredor de receita, né? Porque você tem as marcas patrocinando, você tem a venda de ingresso.
Vira a Copa do Mundo.
É, aí a gente volta pros mega eventos. E é isso que tá acontecendo, assim. Só nos próximos meses vai ter... Daqui a pouco vem aí CBLOL, vai ser a volta dos eventos físicos, né? Então vai ser o primeiro CBLOL físico no Brasil. A final do CBLOL, né? Então acho que vai ser interessante pra gente ver como que vai ser o primeiro evento físico depois desse boom dos games, né? Então, vamos ver como é que vai ser. Mas é isso, aí tem a venda dos ingressos, tem os streamers que estão transmitindo aquilo que, né, também gera receita com os patrocinadores. Então, é exatamente igual a Copa do Mundo. Tem dinheiro sendo gerado de todos os lados, né? E agora, a propriedade intelectual abre toda uma nova layer de gerar receita, né? Porque você pode capitalizar isso, filme, colecionáveis, collabs com marca de roupa, etc, etc, etc.
A gente discutiu aqui no último episódio sobre a Meta, né? Em futuro aí, metaverso, o que eles vão fazer, como vão fazer e tal. Apontando um pouco para o futuro, para onde estão indo essas coisas, por mais que a gente não consiga enxergar direito ainda o que pode ser esse metaverso, mas muito do que se lê, do que se especula, é que tem uma convergência grande com games, ou no mínimo a lógica de games nessa história, assim. Você acha que, especulando, que é futurologia, é exercício de especulação como é tradição nesse podcast, você acha que pode ter uma convergência forte, assim, e trazer ainda mais gente para a lógica de games, já que a interface pode passar a ser mais assim, não só em games, mas para praticamente qualquer coisa?
Nossa, metaverso game, super, super, assim, eu acho que as principais transformações que os jogos estão fazendo agora é para se projetarem para essa nova fase aí de metaverso que está vindo por aí, menor dúvida. Então, e alguns exemplos, né? O Fortnite abriu a plataforma dele para creators usarem, né, toda a tecnologia e estrutura do Fortnite para pensarem nos mundos, em mapas criativos. Então, tipo assim, ele tá abrindo para o público maior, para que todo mundo veja o potencial do Fortnite enquanto plataforma de experiência muito além do jogo. Então, isso vai abrir precedente para criar N coisas, sabe? Que não tem nada a ver com game. Não tem nada a ver com game, é muito forte falar aqui, mas que não tem nada a ver com a jogabilidade em si, né? Tem gente que reproduz o Oscar. Tipo assim, realmente, a galera quer de tudo. Tem gente que reproduz o teatro do Oscar e reproduz a premiação do Oscar no mapa criativo do Fortnite, só para dar um exemplo. Então, você pode criar um ambiente ali para fazer, sei lá, um encontro de coworkers ali, se você quiser também, ou cursos, ou um festival de música, enfim, N possibilidades. E aí o Fortnite é um. Aí a gente tem Zepeto, que é uma outra plataforma também promissora, que eles nem se definem como game, eles se definem como avatar-based social network. Tipo, eles se definem como uma rede social. Então, você tem o seu avatar, você constrói lá, você escolhe a roupinha do seu avatar, você escolhe como que seu avatar vai se expressar. Aí você tem vários espaços para marcas entrarem, porque pô, a Gucci já fez uma coleção de roupa para Zepeto, Samsung já está... Então, e aí o Zepeto, você tem o seu avatar e você pode criar N experiências imersivas. Não é nessa lógica de mapa, mas são experiências imersivas. Então, isso é um outro exemplo. Aí você tem Sandbox, que é isso. É um metaverso, mas, por sua vez, ele é na blockchain, né? Então, o Sandbox, ele tem um diferencial que ele consegue chegar perto até de você converter no jogo, né? Você pode construir alguma experiência ali que gere transação dentro do jogo. Fortnite, por exemplo, você teria que sair dali para um e-commerce, sabe? Então, e a gente... Só que são três plataformas, né? E você vê essa diferença de game, essa evolução do game para plataforma. Eles estão todos fazendo esse movimento para se projetarem como top of mind, assim, na cabeça das pessoas quando o assunto é metaverso, sabe? Então, se você precisa de uma plataforma capaz de te promover experiências, interatividade, de concentrar pessoas aqui nessa camada do game, pô, vem pra cá, vem pro Fortnite, vem pro Zepeto, vem pro Sandbox. Então,
é isso. Tem uma outra coisa nisso que é interessante pra mim, que é, e falando em metaverso, e falando também no amigo do metaverso, assim, no cripto, NFT e propriedades digitais, tudo que a gente tá falando de vender skinzinha ou coisa, a gente tá formando uma geração inteira para quem comprar ativos digitais é uma coisa natural, entendeu? Para as minhas filhas, assim, comprar Badulac no Roblox, comprar Robux, mano, é vida real para comprar, preciso disso aqui, entendeu? Eu brinco que são joguinhos onde as crianças têm subempregos para comprar coisas que elas não precisam, entendeu? Mas, cara, super rola, assim, é super forte. Eu acho que vai formar uma coisa geracional mesmo, assim, entendeu? Através dos games, eles vão ter essa coisa de uma outra cultura para comprar coisas que... E, assim, meus filhos têm 9 anos já, bicho, daqui a pouco tem 15, assim, entendeu? É realzão, assim, entendeu?
Não, eles vão ter uma outra relação, né? Tipo, porque, pensa, essa geração ficou 2 anos em casa, no momento de desenvolvimento da personalidade... Quais são as ferramentas que essa geração teve para se auto-expressar, né? Na rua, você expressa sua identidade através de consumo, infelizmente, né? Mas, tipo, você vê a camisa que você usa, sabe? E eu acho que o game ocupa muito esse papel da auto-expressão, né? E aí, as skins, as roupinhas, né, entre aspas, isso acabou tendo um papel muito simbólico, né? Nessa formação... Da identidade, e se reflete na forma como eles se auto-expressam, então, de fato.
É, e tem toda uma dimensão social na coisa também, né? Porque o jogo deixou de ser só o jogo, né? Porque antes a gente jogava videogame para competir ou para passar de fase. A gente continua fazendo isso hoje em dia, claro, mas ele ganhou uma nova dimensão, né? Tem um novo layer que é social. Tem muita gente que joga Fortnite, menos pelo jogo em si, mas para encontrar uma turma lá, para ficar trocando ideia, né? Ficar, tipo, quase num Discord da vida ali, mas jogando o jogo. É quase como se fosse um jeito de se encontrar. Então, o jogo quase vira uma desculpa. Ou é isso, você tá num GPT da vida, você não tá jogando, você tá ali dentro. Então, realmente, o negócio tá se transformando para além do que ele é e nasceu para ser, que é um jogo, é game. Game é jogo, é disputa, competição. Passou disso já, né? Já virou outra coisa e talvez vire cada vez mais. Nunca vai deixar, claro, de ter a dinâmica da jogabilidade, da competição. Claro, tem até os esportes aí que não deixa a gente esquecer, mas perder de vista essa dimensão social é um erro, assim, né? Porque ela vai ganhar, talvez, cada vez mais dimensão de interface, mesmo como a gente está falando aqui. Começando, então, as dicas da semana. Bruna, o que você tem aí de dica para nossa galera para aprofundar no tema?
Então, eu vou indicar um site, é um blog, na verdade, de um cara que eu amo, eu leio sempre, assim. Se chama Matthew Ball. E assim, juro, ele tem conteúdos muito bons e aprofundados sobre game, metaverso. Ele faz várias séries, tipo, uma série de posts sobre por que, que Fortnite vai ser o metaverso do futuro, por que, que Roblox vale a pena você prestar atenção. Então, assim, é um conteúdo muito rico, muito imersivo. Eu acho que a pessoa para seguir, assim, para estar ligado em metaverso, game e as novidades desse mundo.
Muito bom, vai estar linkado ali no nosso post do podcast, como sempre. Vou dar minhas dicas aqui, vou dar duas, na verdade, e não são livros, graças a Deus. A minha primeira dica é uma série Apple TV Plus, que é o Mythic Quest, que é uma série muito legal, cara. Ela se passa nesse ambiente de game, ela se passa numa empresa, num jogo, na verdade, né? Que, como a Bruna bem falou, vira uma empresa. E ela vira uma empresa com todas as suas características de empresa convencional, de como levar aquele jogo mais adiante, ganhar mais dinheiro com ele e tal. E é legal porque você consegue entender um pouco dessa dinâmica que a gente tá falando aqui, desses jogos mais contemporâneos, de uma maneira bem até estereotipada, é bem caricata até. Então tem o criativo, idealizador do jogo, que é o cara todo ensimesmado, vaidoso, mas tem a engenheira ali, chefe, que quer deixar o cara na linha e não deixar ele viajar tanto, tem o roteirista super excêntrico, tem o head de monetização, que é um Faria Limer no estereótipo, assim, que quer ver como ganhar cada vez mais dinheiro com o jogo, de vários jeitos diferentes. É super legal, assim, dá pra entender esse mundo. Aí tem os streamers, como você tem que ficar agradando aquele cara pra o jogo bombar, enfim. É super divertido, assim. Tem duas temporadas, tem depois a terceira. Mythic Quest na Apple TV Plus. E a segunda é uma série documental da Netflix chamada High Score. E ela conta um pouquinho da história dos games, assim. Ela tem 6 episódios e ela pega um pouco desde o começo. Ela pega lá do Pac-Man, dos joguinhos mais simples, e vai avançando. Inclusive, o segundo episódio fala sobre a Nintendo e essa ascensão da Nintendo, assim. Então, é super legal pra você entender como foi o começo dessa ascensão toda dos games, assim, e as histórias que marcam competições até hoje, principalmente entre os grandes consoles. Então, fica aí a dica também, High Score na Netflix.
A minha é uma... não é do New York Times, é uma live, na verdade. Tá gravada, que vocês podem assistir. O daquele movimento chama 3%, que é um movimento, na verdade, que fundou a 3% Conference, que é sobre... começou como inclusão de mulheres na área de propaganda, e depois como uma coisa de inclusão um pouco mais ampla. E eles fizeram uma live, e eles fazem conteúdo, fazem um monte de coisa legal, assim. E fizeram uma live com um cara chamado Chris Bruzzo, que é um vice-presidente de marketing da EA, e uma estrategista que a gente já falou, que chama Zoe Scammon, que chama Gaming the System, Unlocking Inclusive Creativity Through Play, ou seja, destravando uma criatividade inclusiva através dos jogos, assim. Então é uma live bem legal, curtinha, meia horinha, para falar sobre criatividade e a relação de gaming com inclusão e criatividade.
Muito bom, muito bom. Então, novamente, todas as dicas vão estar inclusas no post para vocês. Queria agradecer muito a participação da Bruna. Bruna, obrigado aí por ter participado aqui com a gente. Foi super legal o papo, aprendemos muito contigo. Deixa aí, se você tiver redes sociais que as pessoas podem te acompanhar, não sei, LinkedIn, Twitter, como a turma pode te seguir.
Boa. Pô, obrigada. Muito feliz mesmo de ter sido convidada, é uma honra. Ah, sou super achável no LinkedIn, Bruna Pastorini. Pode jogar lá e me siga. Me siga para mais dicas. Obrigada, gente, pelo convite. Foi muito legal mesmo.
Colunista do Moment Watch, né?
Olha aí.
Foi, colunista do Moment Watch.
Então vocês vão ver a Bruna escrevendo ali no Moment Watch. Importante. Bom. Acompanha no LinkedIn que vocês vão saber disso também.
Ah, sim. Super legal, super legal. Muito bom. Gente, então, recadinhos finais aqui. Sigam lá a gente nas redes sociais, no LinkedIn, como você acha a Bruna, mas você acha a gente também, Sandbox Escola de Estratégia. Você nos acha no Instagram, sandbox_pe. A gente posta bastante coisa no seu tocador de podcast favorito. Você assina, segue, favorita, o que quer que chame lá. E não deixe, pelo amor do Senhor, de dar 5 estrelas pra nós, porque o algoritmo é um grande jogo, o algoritmo, né? Ele é gamificado e ele depende das suas 5 estrelas pra que a gente tenha algum sucesso nessa vida, né?
É isso, eu estou muito feliz que é possível dar 5 estrelas e estou muito triste porque vocês não estão dando 5 estrelas, vocês têm que dar 5 estrelas pra gente dar certo na vida, tá bom, gente? Obrigado, gente, valeu.
Valeu, gente, valeu. Semana que vem.